Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Pois bem, minha gente, ao acabar o programa de quinta passada, a gente ficou no tititi danado aqui, falando de um negócio chamado título de capitalização. E aí, quem não está ligando o nome da pessoa, pensa uma hora que você chega no caixa, assim, ou que você conversa com o gerente, e ele fala assim, nossa, tem um negócio joia para você. Você vai aplicar seu dinheiro e sabe o que vai acontecer? Vai concorrer a prêmios, tem sempre um sorteio, você pode sair aí com a bolada, aplica pouco, mas você pode sair com a bolada, e aí... A gente não tem economista do lado, né? Conversa vai, conversa vem. Às vezes a gente já fez uma série de coisas, mas a gente fica com dó do caixa, que a gente adora aquele caixa, que sempre atende a gente muito bem. Pumba, a gente vai lá e faz. Ele bate a meta dele e a gente... Nossa, até combinou. Ele bate a meta e a gente fica na... Então a gente fica mesmo, porque o negócio não é bom, não. E os bancos geralmente apelam para esse tipo de coisa. Mas será que é mesmo assim? Será que é uma boa? Por isso que ele, Frederico Torres, está sempre aqui com a gente, porque ele é que vai esclarecer isso pra gente. Muito bom dia, Frederico.
Bom dia, Selma, Pedro, Gustavo. Bom dia, nosso ouvinte.
Bom dia.
Vim bem animado hoje aí para poder falar de títulos de capitalização. É um dos produtos preferidos pelo brasileiro. O brasileiro adora título de capitalização. Eu acho que depois de cartão de crédito e as dívidas propriamente ditas, são os produtos mais vendidos no Brasil hoje. Milhões e milhões de brasileiros, o volume arrecadado cresce ano após ano. O ano passado foram quase 22 bilhões de reais investidos, quer dizer, investidos não, desculpa, gastos em títulos de capitalização. E esse ano já vamos para algo em torno de 25, a continuar pela tendência dos números aí até agosto, que são os últimos números divulgados pela SUSEP, que é o órgão que fiscaliza esse produto. Tá? Então, assim, muita gente, se o nosso ouvinte aí tem, fica ligado. Se ele não tem, pode procurar na família dele, que com certeza alguém tem esse bicho é comum.
Eu me lembrei que eu tenho e que eu já podia ter resgatado, que eu acho que eu estou perdendo. Já perdi, né, Frederico? Já perdi dinheiro.
Já perdeu dinheiro, já. O título de capitalização, Selma, ele é vendido como se fosse investimento. Mas, na verdade, ele não é investimento. Por que eu estou falando que ele não é investimento? Porque investimento é qualquer coisa que você faça que te permita... pelo menos manutenção do poder aquisitivo, né? Ou seja, atualização monetária, correção pela inflação, e como nós somos um país, vivemos num país que tem juros altos, além dessa atualização monetária, algum juro. Tá? O título de capitalização, infelizmente, para quem está nos ouvindo e tem ou já teve, como você falou, quer dizer, já teve, não é um investimento, porque ele não te permite a manutenção do seu poder de compra. Na maioria das vezes, e eu preciso ficar claro aqui também, que nós estamos falando de uma categoria que engloba inúmeros fornecedores. Praticamente todos os bancos que têm negócios na área de seguros hoje oferecem títulos de capitalização. Então, quer dizer, todo mundo já ouviu falar de Brasil Cap, Orocap, Pique. TC, PIC, exatamente. Cada um tem um nome, cada banco coloca um nome no seu, mas a roupinha muda, né? Mas o que está debaixo da roupa geralmente é muito parecido.
E tem também a Telecena, né?
Telecena também é um título de capitalização. A Telecena é o mais famoso deles, talvez o mais antigo, que o povo mais conhece, que é um título de capitalização. Então, aquele carnê lá do baú do Silvio Santos, ele vende como um título de capitalização. Né? Você tem direito a 50%, salvo engano, do seu dinheiro de volta, ou seja, metade daquilo que você...
Pode ser, gente. Que burrice da gente.
Que você gastou, você pode recuperar ao final... Né? Do prazo de pagamento do carnê, e os outros 50% ele usa para fazer os sorteios lá e as ações promocionais. Então, justamente, bem lembrado pelo Gustavo, é assim que funciona. Aí a repartição, né, as proporções, elas vão variar um pouco. No caso do carnê do baú lá, não sei se chama
Telecena
assim,
mesmo.
Telecena,
tinha o Papatudo também, não sei se ouviu.
Papatudo também era.
Que horror.
Interúnio,
capitalização.
Poupa então, ganha também.
50%. Olha só, então foca nisso. Ou seja, você entrega 100 reais, 50% é mantido numa conta de capitalização. Dos outros 50%, há uma repartição entre, sei lá, 20% é custo de, chamo de cotejamento, eu acho que é como se fosse uma taxa de administração, essa equivalente a que você paga nos seus fundos de investimento, né, que é, para administrar esse bolo, vamos chamar assim, esse produto. Ah, tem os outros 30% que vão para financiar os sorteios. Né? Aí funciona um pouco como a gente falou na semana passada com a história do consórcio. Cada um tira uma parte do seu para poder juntar e dar o dinheiro que vai ser sorteado entre os demais participantes. Então, você imagina, você coloca 100 e só 50 é que fica na sua conta, e sobre esses 50 vai incidir algum tipo de atualização. Aí é preciso que, mais uma vez, seja feito um novo alerta. Né? Qual é a atualização que incide sobre esses 50 que sobrou? Você colocou 100, 50 já era, né? Porque a maioria das pessoas não vai ser sorteada, infelizmente. Né? Só sobrou 50, você já perdeu metade. Tá? Sobre esses, vai incidir TR, que é a taxa referencial, que hoje é uma mixaria, tá um pouco menos de 2% ao ano. Tá? Olha só, a inflação é 9%. Né? TR não dá 2%. Tá? Mais alguma coisinha, 0,10, 0,15, 0,20, depende do banco, depende do título. Tá? A poupança, que a gente já falou aqui também, que é um mau negócio, que é um péssimo investimento, que a gente vem aqui de vez em quando falar que mês após mês houve resgate líquido, ou seja, as pessoas estão desaplicando, estão resgatando, retirando o dinheiro da poupança. Por quê? Uma das razões é porque ela não recompensa financeiramente, ela não ganha da inflação, ela perde para outras aplicações financeiras. A poupança, a taxa de remuneração da poupança é TR, essa que eu falei que é próxima de zero, mais meio. A taxa de remuneração dos títulos de capitalização é TR mais 0,15, mais 0,2, 0,3, quando muito. Ou seja, a taxa de correção daqueles 50 que sobraram da prestação no título de capitalização é menor do que a poupança, que é uma das piores aplicações financeiras que existem no mercado hoje.
Então eles falam que esses PICs, assim, esses programas, são como se fossem poupanças forçadas.
É assim que eles veem.
Mas aí, se você aplicasse esse valor na poupança, renderia muito mais do que os PICs.
Infelizmente, Pedro, você tem razão. É assim que, além do, como a Selma falou, né, para bater meta, para empurrar, e aí eu conheço gente que trabalha no MEI e eles têm essas metas mesmo para empurrar e vendem, às vezes, na base da camaradagem, né? Me ajuda aí, eu preciso vender isso aqui, compra um aí, é pouco dinheiro. Tem isso que o Pedro falou, eles vendem como um substituto à poupança. Mas, olha, rende quase a mesma coisa da poupança, ou às vezes rende um pouco mais que a poupança. Tem gente que, infelizmente, dá uma enfeitada a mais, que beira, assim, vamos dizer, a mentira, infelizmente, né? E aí você ainda concorre a prêmios. Não é, gente, não é. Quem quiser, manda os números lá para a gente que tenha um título de capitalização. A gente faz as contas para mostrar para você, por A mais B, que você perdeu dinheiro. Você perdeu, às vezes, 700, 800, 900 reais, aí, tranquilamente, num plano desse que você contribui 50 reais por mês, por exemplo, que tem uns planos que são por prazo maior. Então, não rende. Não rende, e principalmente porque uma grande parte do que você está contribuindo não vai para a sua conta. Né? Então, ela só daquele 100, do exemplo que eu dei, que você contribuiu na Telecena, só 50 foram para a sua conta. Os outros 50 evaporaram na hora que você jogou na panela, já evaporou aquele 50, já foi embora.
Eles ainda usam assim, não, mas aí você já conseguiu um desconto para a próxima Telecena, né? 50%.
Então, eu estou quase doido para chegar 10 horas, pedir licença, vamos embora lá, porque eu me esqueço disso, porque eu passei sim por isso tudo. No meu caso, amiga do caixa, eu fiquei lá assim, gente, mas então tá, vou colocar, parece que me tinha um prazo, então depois de um ano eu tiro, e você esquece. Isso. Você se esquece, porque é pouquinho, viu, gente? Não é porque eu estou nadando dinheiro, não. É pouquinho e você acaba se esquecendo. Te dá uma agonia porque você tem que ir. Ou seja, depois disso tudo, ou enquanto estou ouvindo isso tudo, eu estou chegando a uma conclusão. Se tem, vai lá e tira.
Então vamos lá. Para quem tem e está decidido a tirar, agora tem mais algumas dicas, vamos dizer assim.
Oba! Já estou anotando.
Então, como esses prazos, esses planos que têm duração maior, e hoje em dia tem muito plano com duração até 60 meses, onde você faz contribuições programadas mensalmente, R$50. Então, é preciso, antes de resgatar, que você considere a tabela tem uma tabela que prevê o valor que você consegue resgatar.
Antes
do fim do prazo. Porque mais uma característica desagradável, ou às vezes mais uma inconveniência do título de capitalização, é que diferentemente da poupança, por exemplo, a poupança é um mau investimento financeiramente falando hoje. Não recomendo para ninguém, como eu já falei aqui outras vezes, eu recomendo o Tesouro Direto, né? que é melhor. Mas se você precisar do Tesouro ou da poupança, você vai lá, resgata integralmente o valor que você contribuiu, mais os rendimentos financeiros até aquele momento. O título de capitalização não é assim. Olha, e aí cada plano tem uma tabela de resgate. Tá? Se você, por exemplo, começou esse plano, peguei ontem alguns exemplos para citar aqui no ar com o nosso ouvinte. Peguei o CAP Torcedor da Caixa, que é um bastante comum. Tá? Se você começou a entrar no plano agora, daqui a 3 meses você quer resgatar esse plano de 60, 3 meses, sua vida mudou, aconteceu um imprevisto, você precisa de reforçar o caixa ali para fazer uma despesa extraordinária. Né? Se for na poupança, você vai ter integralmente aquilo que você depositou, mas TR mais 0,5% por mês. Tá?
Sim.
No CAP Torcedor, né, você vai ter direito a 30% daquilo que você contribuiu.
30%.
Você fez 3 contribuições de R$100, você contribuiu R$300 nos 3 meses, você vai retirar R$100. Os outros 200 ficaram no buraco negro.
Porque você resolveu tirar antes.
Só porque você resolveu tirar antes.
Aí você só tiraria o valor total dali a 5 anos.
Só daqui a 5 anos. De hoje, do momento que você iniciou isso, até 5 anos, você tem sempre um desconto, um rebate, que eles chamam. Você vai receber aquilo que você contribuiu, menos alguma coisa. E aí, com o passar do tempo, esse desconto vai diminuindo. Por exemplo, daqui a 1 ano, você imagina, o brasileiro tem pouca prática de se planejar financeiramente. É bem provável que o dinheiro que você começou a poupar hoje, você vai precisar dele daqui a 1 ano. Tá certo? Nesse mesmo CAP Torcedor, você teria direito a um pouco mais da metade do que você contribuiu de volta. Tá? Ou seja, você em 1 ano contribuiu R$ 1.200, 100 a cada mês, por 12 meses, né? Vai resgatar, 600 é seu, 600 e pouco, né? E os outros 500 e pouco ficam para o plano.
O prazo é sempre de 5 anos?
Não.
Tem de um ano,
um aporte só.
Porque eu tô desconfiado que o meu é de 1 ano. Depois desse 1 ano, vamos supor, eu bobiei, depois desse 1 ano já passaram 2 anos e meio, digamos.
É.
Aí eu vou ter que obedecer alguma tabela também?
Não. Aí você provavelmente vai ter direito a aquilo que você contribuiu corrigido pela TR. Tá? Agora, para seu azar, a TR ela é muito baixa. A TR teve próxima de 0. Até 2013, em 2014 acho que ela deu 0,8 e esse ano ela vai dar 1 e pouco. Então,
sei, TR, tá ridículo.
Tá ridículo.
entendi.
Isso é um absurdo, né, Fred? Porque eu também fiz parte de um programa assim e foram 5 anos. Eu comecei pagando R$50 por mês e eu não tirei antes justamente porque eu sabia que se eu tirasse antes eu ia perder um valor. Aí o que aconteceu? Terminou agora, né, mês passado. Porque eu acompanhava lá no extrato, estava lá, parcela 59 de 60. Aí chegou, parcela 60 de 60. Eu falei, ufa, graças a Deus terminei de pagar. Vou receber aquela bolada. Só que não caiu na minha conta. Ou seja, se você também não vai lá e pede, olha, eu quero receber, eles não é automático. Não, aí a Selma, por exemplo, que esqueceu...
Já era.
Não, deve estar lá ainda em seu
nome.
Não,
já era assim, eu tenho que ir lá eu tenho que me movimentar.
Sim, você tem que se movimentar. Diferente de outras aplicações cujo resgate cai automaticamente na sua conta.
Eu acho que nesses títulos de capitalização eles estão vendendo uma esperança, né? E cobram por isso.
É.
Então, assim, olha, com a esperança de ganhar como se fosse para ganhar na Mega Sena, eu vou ficar com uma parte do seu dinheiro e vou administrando a sua esperança. É. Então, nesse da televisão, né? Toda semana eu faço um sorteio, você tem a sua esperança que vai ganhar, não ganha mesmo, mas tem a sua esperança. E no final desse período aí que eu administrei sua esperança, eu quero uma parte do seu dinheiro.
Isso, e a comissão que eles cobram para administrar a sua esperança é extremamente grande. Quer dizer, infelizmente, é um produto muito rentável para os bancos, né? Obviamente, não, e para as seguradoras que os bancos também possuem, quer dizer, não para o cliente bancário. É, não é à toa que você vê propagandas desse produto à torta e à direita. Todo lugar que você vai, nas agências, na internet, na televisão,
e nos a propaganda aeroportos. Tem esse aspecto, né, de que é um investimento, né? Não sendo, mas tem um aspecto que é.
Não é um investimento.
É cultural, gente. Observe como é que o Pedro falou. Isso é cultural. Por exemplo, no meu caso, não fui movida pela esperança. Infelizmente, eu fui movida para ajudar o caixa. Você tem um posto menor, era um posto lá. Infelizmente, tem isso. Eu me sinto envergonhada, mas é preciso que se diga. Agora, olha o que o Pedro falou. Como que é cultural isso? Eu acabei de pagar. Ele não falou eu acabei de investir. 60 de 60 eu acabei de investir. Eu acabei de pagar. Pagar o quê?
É pagar mesmo.
É pagar mesmo. É. E aí, quer dizer, é fogo, né?
Uhum. Tem, olha só, tem outros inconvenientes. Por exemplo, é pagar. É um plano de prestação, de prestações, no qual você não usufrui do bem, por exemplo. Se você fizer um financiamento, você tem o bem para usufruir. É um plano que se você... atrasa, você, por exemplo, para quem gosta do sorteio, né? Você perde direito ao sorteio. Você atrasou, não, você sai da cota do sorteio, você não entra mais na cota do sorteio. Se você atrasar, acho que por 3 ou 4 meses, salvo engano, você é automaticamente excluído do plano e só vai ter a restituição do seu dinheiro parcialmente, de acordo com aquela tabela que eu falei ali de resgate. Para você recuperar nesses quatro meses, você tem que pagar multa e juros, né? Multa de 1% ou 2%, juros, moratórios. Quer dizer, não é uma aplicação financeira. Porque uma aplicação financeira, como a gente já comentou aqui, um mês melhor, você vai lá e faz um investimento maior. Um mês você teve mais gasto, você ajusta, você reduz, ou você pula aquele mês, fala, esse mês não deu para aplicar, não sobrou.
Você está no controle.
Você tem um controle. Essa história, você dá o controle para alguém, tá certo? Tomar uma grande parte do seu dinheiro e depois fica igual o Pedro falou, nossa, ufa, paguei R$59,60. Até que enfim esse troço está acabando, até que enfim eu vou conseguir botar a mão no dinheiro.
Tá? Eu vou te fazer uma pergunta super difícil agora. Do jeito que você está falando aí, na real, a gente vê que não existe outra palavra do que picaretagem. Picaretagem. Aí eu te pergunto, por que que no Brasil isso cola, esse tipo de... Porque isso é uma cinte. Isso é terrível. Por que que juros de 900% ao ano passam? Por que que empréstimos, o agiota não pode emprestar porque ele é agiota se ele cobrar 20%? E o banco cobra muito mais e pode. Por que que pode? Por que que o banqueiro pode no Brasil?
Pergunta difícil. Pode muita coisa que não deveria poder.
E muita coisa de nome feio, porque aí, me perdoem, gente, a gente tem que comentar extorsão, picaretagem. Por que que isso é legalizado? Por que que a gente está na mão deles dessa maneira? Por que que a coisa funciona assim?
Eu gosto de... Eu concordo, Selma, que tem muitas coisas que não deveriam poder. Por exemplo... para aplicar dinheiro, né, tem uma série de considerações que se faz sobre o cliente, se ele é um cliente qualificado ou não, se ele sabe o que ele está fazendo ou não, né, dependendo do tipo do cliente, do perfil do cliente, ele pode fazer determinadas coisas ou não. Tá? Para comprar um título de capitalização desse, não é feita peneira nenhuma, não tem avaliação nenhuma, se a pessoa tem educação financeira, se a pessoa sabe o que está fazendo. Basta entrar na loja e cair na agência, desculpa. Às vezes nem precisa ir à agência, tá? Essas ofertas são feitas por telefone hoje em dia também. Né?
Sim.
E você compra um troço desse que te prejudica a vida durante 5 anos, que come a sua reserva financeira, a poupança que o brasileiro tem dificuldade de fazer. O que eu gosto de focar é assim, acho que aqui no Boa Companhia, graças a Deus, aí a Selma está... abrindo um espaço, né, para que a gente eduque as pessoas financeiramente. Com educação, né, com educação financeira, o ouvinte não vai cair mais nessa esparrela. Se você quer ajudar o teu gerente, ajude-o de outra forma, né? Você ter conta na mão dele já é uma ajuda.
Fazer um investimento é uma ajuda, né?
Você fazer um investimento, qualquer outro, é uma ajuda, porque eles ganham, os bancos e os gerentes ganham em qualquer produto e relacionamento que você tem com eles. Você abre uma poupança. Então, assim, isso que eu não recomendo, mais uma vez, mas é menos pior do que o título de capitalização. Se você compra um LCI, uma LCA, um CDB, se você faz um fundo de investimento, se você compra um tesouro direto, você está ajudando, você está dando receita para o banco e para o gerente bancário por consequência. Então, assim, cuidado, né, com o que você compra. A gente acorda cedo, pega um engarrafamento para ir trabalhar todo dia, para quê? Para ganhar um salário. Não
tão
é para desperdiçar.
Tão difícil ganhar, não, e tão fácil de ir
não
embora.
Não é para desperdiçar em produto financeiro que não interessa.
Para ilustrar isso que eu estou falando da esperança, de administrar a esperança, é isso que os bancos vendem. Eu vou pegar aqui, ó, dois bancos, os maiores privados aqui do Brasil. Não vou citar o nome dos produtos, mas eu acho que o ouvinte até sabe muito bem do que eu estou falando. Ó, faça um título de capitalização, né, teu nome, e concorra a um dinheirão.
É
a propaganda em letras garrafais aqui no site do banco. Você ainda ajuda a construir o futuro de crianças e jovens com educação de qualidade, porque esse título de capitalização reverte uma parte aí do lucro.
É uma parte mínima.
Mínima, mas tem um selo de um instituto.
Exatamente.
Que é conceituado.
Olha o nosso assunto de hoje.
Pois é.
Travestido de ação social.
Ó, e vou ler agora justamente a propaganda desse outro banco. Ó, capitalização é uma maneira de guardar dinheiro, né, como o Pedro falou, quer dizer, a propaganda que eles fazem, com uma vantagem. Diz aqui, a vantagem, além de economizar, quer dizer, você na verdade está tirando dinheiro do seu bolso, né, que já é seu, você concorre a prêmios. Né? Ao final do plano, você recebe todo o seu dinheiro de volta corrigido monetariamente. Tem a ressalva, ao final do plano. Mas eles não falam que se você pegar antes, tirar antes, você
a correção, parte, até, né? Até essa propaganda, o Gustavo, ela precisa ser investigada.
Capciosa,
porque
capciosa.
Essa corrigido monetariamente, né? A TR, a tá ridículo que a Selma falou, a taxa referencial, é uma forma de correção monetária. Mas ela não te permite acompanhar a inflação.
Não é
como
completa,
eu falei,
né?
Não é completa. Não é a manutenção completa do poder de compra.
A palavra TR, certa, então, não seria corrigido. Não é corrigido.
Tem algum tipo de correção monetária. Não é a correção igual suficiente, a suficiente para acompanhar a inflação. A TR, como eu falei, ela está próxima de 2, a inflação está acima de 9, beirando a 10. Então, é uma propaganda enganosa, me desculpa, mas é, né? E não é só esse banco que você está citando, a maioria dos outros,
todos,
inclusive os públicos também, né? Os gerentes, e aí na fala ali, né? Quer dizer, as pessoas não leem o contrato.
E olha aqui, ó, com esse título de capitalização, diz o banco, você pode até ficar rico.
Pode até,
é igual a propaganda da Mega Sena, né?
É só a última coisa que eu queria falar, porque eu acho que daqui a pouco a Selma me puxa a orelha, porque o tempo está acabando. Mas é porque eu fico bastante
empolgado.
Eu só aviso,
puxar a orelha ainda não, só se passar.
Eu fico bastante empolgado quando eu falo sobre esse assunto. Eu também olhei as chances de sorteio, porque é uma das coisas que as pessoas falam, sorteio. De fato, tem alguns sorteios, né? E a chance de ser sorteado em prêmios menores até existe. Tá? Prêmios pequenos, não são prêmios que vão mudar a vida da pessoa. Não é como se você fosse sorteado na Mega Sena, e muito menos uma Mega Sena acumulada.
Não é
são prêmios ali que...
5 mil,
isso,
é isso.
Exatamente. E aí, mesmo assim, agora, um desses planos que eu olhei, né, a chance de você ser sorteado num prêmio grande, né, era duas vezes menor do que ser atingido por um raio. Numa chuva de tempestade.
E é perigoso você ser atingido por um raio e não receber o sorteio.
Então, para quem gosta de sorteio, eu recomendo a loteria. Né? Faça um bom investimento financeiro, pegue esse excesso de rendimento e joga na Mega Sena, joga numa coisa que realmente é capaz de mudar
a
sua vida.
A correr riscos que seja dessa maneira. Gente na linha, alô, bom dia.
Bom dia. Tudo bem, Celi?
Tudo ótimo.
Bom dia. Como é que é o nome do nosso amigo que está no ar aí agora com você?
É o Frederico Torres. Você é o Pedro, né?
É o Pedro. Você está adivinhando, minha querida?
E a bola de cristal nova aqui que eu renovei aqui? Maísa Marins me deu. Maísa Marins me deu. Olha, é o Frederico. Pode fazer sua pergunta para ele.
Ô, Frederico, me diz uma coisa. O empréstimo consignado em folha, ele também entra nesse esquema também?
Não, empréstimo consignado em folha não tem nada a ver com isso não, Pedro. Isso aqui é um produto que se vende como investimento, mas que na verdade é um jogo de azar, é uma loteria, que eu não recomendo. Já o empréstimo consignado, para quem precisa realmente de dívida, né, para administrar aí o seu orçamento, etc. É, e para quem tem a condição da consignação, do desconto em folha de pagamento, é uma das dívidas mais baratas que existem hoje no mercado financeiro. Tá? Então, assim, se você está precisando de dinheiro, precisa se endividar, é preferível tomar um crédito consignado do que pegar um empréstimo não consignado no seu banco ou usar o seu limite de cheque especial, por exemplo, ou cair, né, no rotativo do cartão de crédito, que é aquele crédito que você acaba caindo quando você não paga integralmente a fatura.
Ah, certo, tudo bem. É uma coisa que eu queria saber, porque eu estou pagando um empréstimo, um consignado em banco e também tirei um outro por minha conta, entendeu? É por isso que eu queria saber. Ô Federico, muito obrigado.
Que é isso, disponha, Pedro.
Um bom dia para você.
Você também.
Obrigado.
É isso aí, Pedro. Obrigada, bom dia. Às 9h31, cumprimentando aí o amigo Silvio Saldanha, acompanhando o nosso programa. O Silvio, ele é presidente da Associação dos Mutuários aqui de Minas Gerais. Gente boa pra danar. Abraço, Silvio. Frederico, bom demais esclarecer, não é?
Bom
demais educar
feliz,
o bolso.
Fico feliz se alguns ouvintes aí deixarem de fazer isso. Vamos fazer produto financeiro bom. Vamos evitar essas armadilhas, né? Esses engodos aí que as pessoas e os gerentes bancários têm colocado nos nossos caminhos.
Rico, eu não sei se nós vamos ficar, mas com certeza, bem mais esperto, nós vamos. E é um bom caminho para ficar rico, viu, gente? Então, Frederico, muito obrigada. Semana que vem tem mais. Super bom dia. 9h32 agora.
Educando o seu bolso, com o economista Frederico Torres.